ela, era ela, era ela. No centro da tela daquela manhã, tudo que não era ela se desvaneceu. Cristo, montanhas, florestas, acácias e peixes, pranchas coladas na crista das ondas, as ondas suspensas no ar, pássaros cristalizados no branco do céu. E eu atolado na areia, perdia meus pés. Músicas imaginei, mas o assombro gelou. Na minha boca as palavras que eu ia falar, nenhuma brisa soprou. Enquanto Renata Maria saía.
Fala galera, bem-vindos a mais um Sonoridades. O episódio de hoje tá muito legal, é com ele, o maestro, o grande cara Ivan Lins. Tá lançando um disco, aliás, tá lançando, me lançou um disco totalmente gravado lá fora. Uma grande gravadora especializada em jazz, gravou com orquestra, tá lindo, tá fenomenal. Ele, inclusive, regravou Renata Maria, uma canção que ele compôs com o Chico e com a Helena Pinheiro. Ele conta todas essas histórias, inclusive inteligência artificial, entre muitas outras coisas legais, bem divertidas, que vocês com certeza vão gostar. Eu gostei muito, fiquei muito emocionado de falar com ele. Espero que vocês gostem, curtem, compartilhem. Dá uma ajudinha pra gente no Instagram, aqui no YouTube também. Faz a entrevista chegar quem tem que chegar. E quando chegar, fala para ela espalhar para outras pessoas, tá bom? Tamo junto.
Ivan, primeiro de tudo, muito prazer estar falando contigo. Como eu disse, é uma honra enorme estar falando com um dos meus grandes ídolos da minha vida. Então, muito prazer, muito obrigado pela oportunidade.
Obrigado.
Queria já falar do seu. Muito obrigado. Queria falar já do seu novo disco, né? My Heart Speaks, que acabou de sair. É o seu disco, né, novo, assim. Traz o seu lado jazz que a gente já conhece, mas com uma orquestra da Geórgia. Como é que surgiu essa ideia de pinçar suas pérolas e trazer uma versão que talvez as novas gerações não estivessem esperando?
Bom, isso aí começou, na verdade, quando o produtor e dono desse selo Resonance, o nome dele é George Clabin, ou Clabin. Não sei como é que se fala em inglês isso, Clabin, não sei. Mas é Clabin, eu vou falar Clabin porque fica mais fácil, né? George Clabin. E ele fez um disco com um clarinetista chamado Ed Daniels em 2020, 3 anos atrás. E só sobre as minhas músicas. E aí ele conseguiu meu contato e me escreveu pedindo para eu fazer comentários sobre o disco. Aí ele mandou o disco, eu ouvi, pô, o disco é lindo e tem os arranjos assim que eu achei sensacionais. Assim. E aí eu comentei, né, que tinha adorado os arranjos, e principalmente do alemão chamado Kuno Schmidt. Bom, aí ele mostrou essa minha resposta para o próprio arranjador, o Kuno Schmidt, que ficou emocionado, era meu fã também, aí escreveu agradecendo. E aí eu respondi para o Kuno que eu tinha adorado mesmo, e que ele fez uns arranjos muito bonitos, e terminei a mensagem dizendo assim: e quem sabe um dia a gente, né, faz um trabalho juntos, né? Aí ele foi e mostrou para o George, ó, ele sugeriu aqui um trabalho juntos. Aí o George me escreveu, falou: você não quer fazer o disco com o Kuno, não? Aí, quer dizer, aí vem tudo de lá, a ideia vem de lá. Aí eu falei: poxa, mas com orquestra vai custar muito caro. Aí ele falou: não, 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 não. Precisa penumbra. Dinheiro não é o problema. Entendeu? E o cara, mas que é porque o cara realmente ele tem um selo, mas ele tem dinheiro, e ele gasta o dinheiro dele na música que ele gosta, que é jazz, né? Tem um catálogo muito bom. E então, aí eu falei, bom, então, topo, né? Claro. Pô, a gente fica tentando fazer aqui no Brasil disco, tem que pagar tudo do bolso, e tem a burocracia, tem tudo. Não, não dá. Né? Hoje nas gravadoras não dá mais pé e tudo, então a gente parou, parei com gravadora. Então, aceitei, né? E aí teve a escolha do repertório e eles falaram, olha, a gente gostaria muito que você mandasse bastante sugestões para cá e que não fossem músicas muito conhecidas, porque as conhecidas o Ed Daniels gravou. Então, aí eu mandei uma série assim de lados B, mandei inéditas e tudo, e mais de 30 mandei para ele. E eles escolheram, e ele junto com o Kuno, eles escolheram 11, essas 11 que eu gravei.
Coisa legal dessas canções é que os arranjos, por mais refinados que eles sejam, próximos do jazz mais clássico, da música clássica, eles são bem contemporâneos, né?
São contemporâneos, né? Todas as harmonias e tudo, né? Assim, bem, elas são inspiradas nas minhas harmonias, mas o Kuno ainda botou mais coisa, entendeu? Ele também é um bom compositor e é bastante criativo, então ele conseguiu soluções harmônicas muito bonitas e ousadas, né? E pô, ficou assim maravilhoso, né? Tipo de arranjador que eu gosto, né? Que me respeita a minha harmonia, mas ao mesmo tempo coloca coisas de muito bom gosto, né? E por isso que eu tô apaixonado por esse disco, fiquei assim, deslumbrado. Eu fui para Los Angeles, gravei lá com músicos residentes lá nos Estados Unidos, né? E assim, um cubano, um uruguaio, um americano, um brasileiro, quer dizer, uma banda bem multinacional. E valeu a pena, porque são grandes músicos, músicos de primeira linha. E depois a gente teve que ir para a Geórgia, lá para Tbilisi, né, que é a capital, e aí gravamos lá a orquestra, né? 3 dias gravando a Sinfônica de Tbilisi.
Deve ter sido uma experiência maravilhosa, né?
Pô, nem te falo. Foi lindo. Emocionante mesmo.
Eu imagino. E o cartão de visitas desse disco é Renata Maria, que já prova todo esse que a gente falou dos arranjos, da contemporaneidade, e já dá mostra de como o disco é uma montanha-russa de grandes emoções, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa música.
Bom, essa música foi uma parceria minha com o Chico Buarque. Foi a primeira parceria minha com o Chico Buarque, violando. E essa música, ela, quando não tinha letra, ela se chamava Buarquiana 2, porque eu compus a melodia quando no dia que eu ouvi o Joana Francesa do Chico, né? Aí eu falei assim, bicho, aí deu uma inspiração, fui para o piano, e aí eu gravei, né, fiz uma fita cassete. Na época eu gravava em fita cassete. E aí saiu lá, né? E aí eu cantava meio que em francês também. E aí, assim, cantando e tentando imitar o Chico, né? Juro. Aí, um dia, a Leila Pinheiro me pediu música e eu mandei essa para ela. Falei, ó, essa é uma música que, poxa, eu sonho que um dia o Chico possa letrar, que foi inspirada na Joana Francesa. Então, ó, eu estou até cantando em francês, fingir, quer dizer, não estou falando nada em francês, mas só o som francês assim. Aí ela ligou para o Chico falou, bota, manda para cá. Ela mandou. E ele letrou, né? E depois ele me ligou, conseguiu o meu telefone, a gente não tinha ainda contato, né? E aí a Leila passou o meu telefone, ele ligou para mim, foi muito engraçado. Ele falou, Ivan, vem cá, me diga uma coisa, que idioma é esse que você está falando, que você está cantando? Parece um provençal. Eu falei, cara, não é não, pô, eu me inspirei no Joana Francesa, quer dizer, eu ouvi o Joana Francesa e o Joana Francesa mexeu comigo e eu fui e compus essa. Aí ele riu a peça e tal, e ele falou assim, você estava tentando me imitar? Que é porque a Leila me falou que tá horrível, viu? Então, você não tá muito ruim, eu não canto assim, não. Aí foi, ele compôs e assim a Leila foi a primeira a gravar, depois foi o Chico não, foi o próprio Chico que gravou, e nós gravamos quase ao mesmo tempo, ele gravou e eu gravei também.
No centro da tela daquela manhã. Tudo que não era ela se desvaneceu. Cristo, montanhas, florestas, acácias e ipês. Pranchas coladas na crista das ondas, as ondas. Suspensas no ar, pássaros cristalizados no branco do céu. E eu atolado na areia, perdia meus pés. Músicas imaginei. Mas o assombro gelou na minha boca as palavras que eu ia falar. Nenhuma brisa soprou enquanto Renata Maria saía do mar. Após dia na praia, com olhos vazados de já não haver, quieto como um pescador a juntar seus anzóis.
E essa nova versão, né, tá maravilhosa, assim, tá realmente assim.
Ficou linda, ficou linda mesmo.
E não sei se você chegou a ver, mas os novos, a sua carreira ela é muito rica porque você abraça várias gerações, né? E essa geração mais recente, que está descobrindo o seu trabalho, é uma coisa muito legal que eles dizem, é aonde ele estava que eu nunca ouvi falar dele, mas agora que eu ouvi, eu gosto muito. Como é que você enxerga essa atemporalidade das suas obras?
Bom, assim, eu sou muito compromissado com beleza, né? Quer dizer, é o que mais me encanta na música, é a beleza, né? E eu procuro fazer músicas bonitas primeiro para mim, né? Assim, eu tenho que aprovar primeiro, né? E assim, puxa, isso está bonito mesmo. Eu sou super, super admirador da minha música mesmo. Eu adoro o que eu faço, eu escuto muito as minhas coisas. Sim, me dá muito prazer de ouvir. Então, isso é porque, poxa, eu fiz o máximo que eu pude para ficar bonito, né? Dentro dos meus padrões de beleza, claro, né? E aí, isso aí é um processo químico, biológico, espiritual, que eu não sei explicar, mas, né? Mas, e eu acho que tem que isso até foi assim o motivo pelo qual minha música agradou lá fora também, né? Então são canções assim, eu sou um melodista, eu apesar das harmonias todas, né, que vêm do jazz, da bossa nova, tudo, dos standards americanos, né? E foi as primeiras foram as primeiras canções que eu ouvi foram canções de Walt Disney, quando eu morava nos Estados Unidos, né, dos 2 aos 5 anos de idade. E então essa mistura, né, ela muito que ficou muito impregnada dentro da minha, digamos assim, da minha impressão digital musical, né? E eu sempre tento fazer uma melodia bonita, né, assim, que seja agradável de ouvir, assim. E é isso. Eu acredito que seja isso, né? Porque eu acho bonitas as minhas canções, né? Pelo menos eu capricho para que fiquem bonitas, né? E assim, e algumas coisas interessantes, né? Questão rítmica. Eu sou muito ligado mesmo na parte rítmica também. É o meu período, entendeu? Em que eu estive mergulhado, inclusive, no folclore brasileiro, né, nos anos 70, e gravei folias, gravei congadas, gravei cirandas, xotes eu ainda gravo até hoje, e ritmos assim diferenciados que vem dessa diversidade enorme que o Brasil tem, né?
Com certeza.
E então, assim, pode. E aí é interessante porque eu tenho um modo muito particular de pegar essas manifestações e colocar do meu jeito, né? Com minha harmonia, com uma forma de tocar piano, o teclado. E isso cria um padrão, né? Ivan Lins, digamos assim. Uma forma de entender e transmitir para as pessoas.
Digo isso porque você se apresentou no The Town, né? E
Sim, sim.
a coisa que eu mais vi foi essa nova geração comentando: pô, onde ele estava que eu nunca tinha visto, agora que eu gostei, e as pessoas estão indo atrás, redescobrindo as suas canções, né? E de repente eles ouviram dos pais, não lembravam.
Eu acho maravilhoso, né? Porque o mundo digital, de uma certa maneira, dificultou muito o acesso das pessoas à diversidade musical brasileira, né? Na época do rádio e da televisão, quando você aparecia na televisão, todo mundo tomava conhecimento de você, escutava. Na rádio também. As rádios tinham um poder de divulgação muito forte. Eu sou dessa geração, da geração dos anos 60 e 70. Então, inclusive, a gente conseguia chegar ao grande público com muita velocidade. Eu em um mês, depois que a Elis gravou Madalena, eu em um mês já estava vendendo mais disco que o Roberto Carlos. Entendeu? Isso é uma coisa que aqui não acontece mais, né? Depois, assim, a partir da segunda metade dos anos 80, começou a dificultar para os compositores novos, que começaram a levar 5 anos, 6, 10 anos para ficarem conhecidos, né? Isso, de uma certa forma, se intensificou quando a internet tomou conta da... se tornou a grande vitrine, né? A vitrine da música brasileira. E fica muito complicado. Você vê que a música mais popular, essa sim, essa ainda frequenta muito a televisão e o rádio. Mas é porque elas são as mais populares, então um retorno muito mais rápido para as emissoras, né? Que, na verdade, vivem de lucro, então precisam dos patrocinadores, né? Botando lá os comerciais dele para pagar e sustentar a rádio e a emissora de televisão. Então, agora, para uma música minha, assim, que não é uma música, assim, entre aspas, considerada pelos veículos, né? Como uma música popular, muito popular, apesar de ser, né? Quer dizer, porque todo mundo canta as minhas músicas, né? Até em praça pública eu faço shows, que é o melhor espaço que eu gosto para fazer espetáculos, em que o povo, todo mundo canta minhas músicas, né? Músicas de 40 anos atrás, eu vejo criança cantando, né? Lógico que isso vem através dos pais e tudo, mas é muito legal, né, que agora essa geração, né, que não tem mais acesso, não consegue ver mais Ivan Lins em rádio, nessas rádios mais populares, com maior audiência, nem nos programas de audiência de televisão. Então, eles não têm esse contato, né? Então, eu sou desconhecido por um monte de gente. Eu vejo aqui, por exemplo, eu vou numa academia de ginástica, entendeu? As atendentes, e alguns atendentes que são jovens, não sabem quem eu sou. Entendeu? Aí sempre tem alguém para explicar quem quer. Não, olha, Ivan, não sei o que tal. Lembro, sabe, uma música chamada Madalena? Ah, meu pai cantava, não sei o que, é ele, né? É assim, cara. Entendeu? Então eu já me acostumei, né? Quer dizer, isso é bastante comum hoje em dia.
E uma coisa bastante comum hoje em dia com essa coisa da tecnologia, da música digital, né? É aquela questão de você ter que atingir determinados segundos para que você seja contabilizado. No seu caso específico, no mundo digital, as pessoas ultrapassam essa barreira. Você tem entre os artistas brasileiros de MPB mais ouvidos, né? Eu digo, da grande MPB, não dessa MPB que a gente tem hoje, mas da grande MPB entre os mais ouvidos. Qual que é o segredo?
Bom, o segredo é o Ivan Lins mesmo, quer dizer, a música que eu faço né, entendeu? É a beleza das minhas canções, né? E também tem que se levar em consideração, não é só a beleza das minhas canções, mas também a literatura que vem junto, né? Quer dizer, os letristas, né? Principalmente o Vitor Martins, que para mim é um dos maiores letristas desse país. E as letras das minhas canções são letras que realmente pegam as pessoas desprevenidas, né? Isso é muito bom, né? E as pessoas ficam se emocionam e tudo, né? E percebem a honestidade, a sinceridade, porque são coisas que eu acredito. O Vitor tem uma frase linda que ele fala assim, quando foi perguntado como é que era trabalhar comigo, ele falava assim: é um trabalho assim de psicólogo, porque eu preciso colocar na boca do Ivan tudo o que ele acredita. Entendeu? Às vezes eu sou obrigado a abrir mão do que eu acredito para colocar na boca dele o que ele acredita, porque é ele que está falando e as pessoas vão escutar dele, né? Então, essa comunicação de artista e público é uma preocupação que o Vitor sempre teve, né? Então, quer dizer, e realmente, se você gosta da minha música, você gosta da pessoa. Eu sou bastante transparente. Eu não me escondo atrás da minha música. Eu, pelo contrário, eu me exponho através da minha música.
É, não à toa que as suas músicas emocionam, né?
É, graças a Deus.
É uma coisa que também não dá para esconder com as suas músicas, que é essa questão da emoção. Eu estou falando isso porque hoje a gente tem a questão da inteligência artificial. Como é que você vê isso? Você acha que ela vai entrar de vez no mundo musical? Ela pode ser uma ajuda? Pode complicar? O que pode acontecer?
Bom, a princípio, a gente tem a impressão que pode complicar, porque pode desempregar muita gente, mas muita gente mesmo. Porque a inteligência artificial, na verdade, ela tem uma capacidade de reproduzir coisas muito próximas do original, né? Porque hoje a tecnologia tem essa possibilidade, né? E isso é muito perigoso. Entendeu? Por exemplo, você quer um arranjo à la César Camargo Mariano. Então você joga dentro do computador arranjo do César Camargo Mariano. A inteligência artificial estuda aquilo e compreende aquilo. E, lógico, você também tem que dar mais para os parâmetros musicais, uma série de informações musicais também. Ele te pega aquilo, digere. E aí você pega uma música nova, assim, com voz e violão, manda para ele assim, eu quero um arranjo de César Camargo Mariano. E vem. E vem. E assim você desemprega o César. É fogo, cara. Eu quero uma música à la João Bosco. Entendeu? Aí, assim, manda assim, põe esses acordes aqui e tal. Ele vai lá e faz, cara. Ele estuda o João, saca quais são os acordes que e as melodias assim, e ele começa a fazer em cima, né? Aí, coitado do João, não vai conseguir mais fazer música, quer dizer, vai começar a perder espaço, né, para inteligência. Então, quer dizer, eu estou citando assim um tipo de exemplo. E músicos também, né? Quer dizer, a inteligência artificial vai tocar todos os instrumentos, entendeu? E muito bem, né? Diga-se de passagem, vai desempregar músicos. Então é complicado, assim, sabe? É complicado mesmo.
Mas, por outro lado, também a gente está agora tendo o retorno de coisas vintage. O vinil, por exemplo, que está crescendo cada vez mais, principalmente aqui no Brasil. E também tem gente trazendo fita cassete de novo. Como é que você vê essa coisa, essa dualidade? A gente tem uma tecnologia muito avançada, que é a inteligência artificial, e uma coisa muito artesanal, que é o caso da fita cassete, por exemplo.
Eu acho maravilhoso a volta dele, entendeu? E se já foram para o vinil e para a fita cassete, fatalmente o CD vai voltar mais adiante, né? O DVD, o Blu-ray e outras coisas mais, né? Que é a chamada tecnologia anterior e que é o suporte físico, né? É o suporte físico da música. Porque o suporte físico da música é você, é a música, entendeu? É, na sua mão, não, e não no ar, entendeu? Essa coisa da música no ar, entendeu? Ela se perde, você não consegue controlá-la direito, né? Apesar de toda a tecnologia que existe exatamente para isso, para controlar, entendeu? Ter dados, né? Quer dizer, toda vez que você grava um disco, tem o ISRC, que é a digital da faixa, né? E da música, isso é informatizado, então você tem dados que você pode até, inclusive, controlar a execução delas no mundo, né? Saber onde é que ela está tocando. Mas na verdade isso vai ficar muito ainda muito ainda é muito diluído, né? Principalmente por causa das plataformas musicais e das gravadoras que hoje retém 80% do bruto, né? Da monetização da música na internet, né? Os autores, músicos e artistas, cantores, foram todos para o final da fila. Nós estamos lá atrás, entendeu? Nos 10% finais, entendeu? Então, e isso é um absurdo. Para mim, parece mais um assalto à mão armada, né? Quando nós produzimos a matéria-prima para eles ganharem dinheiro e a gente não. Então, é um caso, esse fato de você, o físico, voltar, fica muito mais. Fica muito mais no nosso controle, né? Porque você vendendo aquilo, você vendendo o físico, você recebe. Porque com o físico foi que a gente sobrevivia de vendas de disco, né? E execução pública, né? E rádio e televisão, principalmente em rádio. Agora, o físico, quer dizer, o nosso direito fonomecânico, né? Que se chama o direito de vendas. Isso é importantíssimo para a gente, né? O cara vendia, eu vendia minha média de 50, 60, 70 mil discos por cada disco. Pois isso me dava uma grana muito legal para poder sobreviver. Entendeu? Me tirava esse compromisso de ter que fazer show de qualquer jeito para poder pagar as contas. Hoje eu estou nessa, tenho que fazer show. Não posso parar de fazer show, vou até os cento e tanto de idade, né? Se a coisa não mudar, eu tenho que ficar fazendo. Né? Se bem que agora, né, quer dizer, a gente está durando mais do que antigamente duraram nossos pais, nossos avós.
Né?
Né? Mas é isso. Vamos ver essa volta do físico, da fita cassete, isso tudo é maravilhoso. É muito bom para o mercado e mais ainda para os artistas, principalmente cantores, músicos, compositores.
Em um lugar que eu sei que estão vendendo bastante fita cassete é na China, onde sua música tocou recentemente lá. Na chegada do
Sim.
presidente Lula lá. A minha pergunta não é necessariamente sobre política, mas é sobre a representação da sua música do Novo Tempo para uma abertura, seja de novos tempos políticos, seja de novos tempos sociais, que já tivemos ela também utilizada em tempos de novos tempos sociais no Brasil, também de novos tempos espirituais, já usaram para muitas coisas a sua música como abertura
É
de novos tempos para muitas coisas. Eu queria que você refletisse sobre essa questão dos novos tempos que a sua música diz e dessa sensação de uma abertura mais leve, mais tranquila, que vai muito da beleza das suas composições, né? Que a gente estava falando agora.
sim, quer dizer, porque a melodia, assim, eu fui muito feliz na melodia, mas quem foi mais feliz ainda foi o Vitor com a letra, que passa grande a mensagem. E essa canção, mesmo que tocada instrumentalmente, remete as pessoas ao novo tempo. Quer dizer, é uma música de esperança, uma música positiva, otimista, né? E ela, assim, conclama as pessoas a deixar a esperança como herança para as novas gerações, né? E isso de uma maneira, assim, é extremamente positivo e dá um certo conforto para quem ouve, né? Sabendo que essa música, a mensagem é otimista e é cheia de esperança. Então, assim, quando essa música começou a tocar na China, lá com aquela banda chinesa, eu tava meio distraído, não tava, eu tava vendo a recepção lá do Lula e tudo. E aí, de repente, eu comecei a ouvir aquilo, falei, bicho, os chineses estão plagiando a minha música, entendeu? Estão tocando um dobrado, entendeu? Que é uma estão plagiando. Até a ficha cair, que era a minha música mesmo, demorou um pouquinho. Então eu falei, ah, bom, de repente alguém pediu, né? Alguém da comitiva sugeriu tocar essa música e tudo, não sei o quê. E aí, pô, fiquei extremamente emocionado pelo fato que a música realmente estava representando o meu país.
No novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos para nos socorrer, para nos socorrer, para nos socorrer. Novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta,
da noite que assusta, estamos na luta pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver. Mas que nossa esperança seja mais que vingança, seja sempre o caminho que se deixa de herança.
Mas se você fizer uma pesquisa muito rápida nos países nos quais os artistas brasileiros chegam, tem quatro nomes que se destacam, né? A gente tem o Sepultura na parte do rock and roll, tem os Mutantes, Tom Jobim e um cara chamado Ivan Lins.
Pois é, cara, eu tenho sorte. Né? Fui abençoado por Deus. Né? E não sou tão bonito por natureza, mas fui abençoado por Deus.
Mas, velho, são as composições, né?
Me deu essa graça, né? Esse dom de poder fazer coisas bonitas para as pessoas.
Com certeza. Vou trazer de novo só para o seu disco, porque ele aparentemente, no primeiro momento, está saindo só no mercado exterior, né?
Eu acho que sim. E é porque a gente não tem distribuição ainda no Brasil. Né? Ainda é um ponto delicado, por causa do Jorge Clabin. Ele quer certas garantias que, normalmente, as distribuidoras aqui do Brasil ainda não tem condição de dar, né? Então tá meio que empacando, mas eu acho que vai se chegar a um acordo e nós vamos achar uma distribuidora que possa fazer a distribuição aqui no Brasil também, né? Ele está lançando em vinil, o físico lá está saindo em vinil primeiro e está saindo também em CD para os aficionados em CD, né? Porque ainda tem, por exemplo, eu, né, sou aficionado ainda nos CDs. Então, eu estou aguardando receber os meus aqui, né, que ele ficou de me mandar, então eu estou esperando. Né? Se a alfândega não brecar, né? Ela anda assim meio exigente.
Não tem jeito. Ivan, vou te fazer mais três perguntinhas, tudo bem?
Tá?
Se a gente falou de Madalena, né? Você acha que se Madalena fosse gravada hoje e fosse lançada hoje, teria o mesmo impacto, a mesma recepção e causaria as mesmas emoções que causou na época que saiu? Além de
Não.
ter a Elis, né?
Não, mesmo gravado pela Elis, se ela estivesse viva e tivesse jovem, fosse jovem, não teria.
Por quê?
Mesmo. Exatamente por causa disso. Por causa, primeiro, hoje a gente vive com um engarrafamento de informação. Entendeu? Muita coisa feita ao mesmo tempo. Não, o mercado está assim, embolado, sabe? Tá engarrafado, né? Então, hoje existe um engarrafamento imenso de informações, né? Então, não dá para, assim, a princípio, não dá para uma coisa sair se destacando, entendeu? Com a velocidade que se destacou Madalena, e, poxa, ela, no segundo dia de execução em rádio, e ela, quando saiu na rádio, tocou em todas as rádios do Brasil, quer dizer, e mídia aberta, né? Então, pegou todo mundo, né? Todo mundo ouviu a música e abraçaram, né? Quer dizer, o Brasil abraçou a Madalena. Eles vendeu mais de 1 milhão de cópias. Então, e mais o nome dela, né? Quer dizer, e ela se é a cantora que era, mas a forma como se divulgava na época, com a mídia aberta, era ainda bastante forte com a música MPB, né, com a música popular brasileira, digamos assim, mais sofisticada, né? E hoje isso não existe mais, fica muito mais difícil. Quer dizer, você lança um produto primeiro, as gravadoras não querem dar dinheiro para gravação, então você tem que tirar do seu próprio bolso, né? Depois vem a chamada distribuição. E a distribuição é feita hoje na internet, né? E assim, sempre tem o primeiro single, né, que vai para a internet. E aí, assim, e aí você fica à mercê das pessoas entrarem naquele link para eu poder ouvir. Se ninguém entrar naquele link, nunca vai saber que aquela música existe, né? Então fica, é impossível, né? A não ser, normalmente esse povo que faz muito sucesso, por exemplo, agora tem uma música aí que está fazendo um sucesso incrível, que é com aquela Luísa Sonza, né? O Chico. Porque toca muito em rádio ainda. Ainda toca muito em mídia aberta, né? Então, enquanto a mídia aberta, quem estiver sendo bastante executado em mídia aberta, consegue fazer sucesso com bastante velocidade, né? Agora, quem não consegue, meu amigo, e fica só dependendo de internet, tá frito, vai demorar.
Se você pudesse resumir a tua carreira em uma canção sua, qual seria e por quê? Se tivesse que apresentar você para alguém, só pudesse ser uma canção para levar para a lua, para a posteridade, qual seria e por quê?
Cara, seria começar de novo.
Por quê?
Porque pela mensagem, pela beleza, né? E pelo retrospecto. O que fez agradou muito, muita gente mesmo. Né?
Legal. E se você pudesse dar um conselho para o Ivan que estava começando lá nos anos 60 e para o Ivan de agora, qual conselho você daria? O Ivan de agora para o Ivan mais novo, o Ivan mais novo para o Ivan de agora.
Então, o conselho seria assim, muita paciência, né? Muita resiliência, né? Muita disposição e, principalmente, não se abandonar afetivamente.
Verdade. É um bom conselho. É um bom conselho. Doutor Ivan, muito obrigado, tá? Pelo papo.
Obrigado, Maurício. Foi um prazer enorme. Adorei a entrevista.
Ter me rebelado, ter
batido. Não ter me machucado, ter sobrevivido, ter virado mesa, ter me conhecido, ter virado barco, ter me socorrido. Começar de novo e contar comigo. Vai valer a pena ter amanhecido sem as tuas garras, sempre tão seguras, sem o teu fantasma, sem tua moldura, sem tuas escoras, sem o teu domínio, sem tuas esporas, sem o teu fascínio. Começar de novo e contar comigo vai valer a pena.